Sabe aqueles dias em que você olha para trás e sente que não conseguiu fazer nada? E, pô, meu, trabalhei que nem um condenado e parece que nada aconteceu? Pois é. Bem, revisitando um podcast que foi ao ar originalmente em 2011, vamos tentar descobrir neste programa o que vem a ser um dia útil. Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite, este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Este programa chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que, como sempre, estão aí, a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
E quem vai levar o exemplar do meu livro Me Engana Que Eu Gosto hoje é o Carlos Adriano.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Luciano. Eu sou o Carlos Adriano. Eu falo aqui de Novo Hamburgo. Tu pode não lembrar de mim, mas eu faço parte do podcast Os Comentadores. Eu sou ouvinte de podcast há mais de 5 anos. E agora eu tô iniciando um projeto meu, de um podcast, que é muito inspirado no teu trabalho. Até com o Leadercast. Ele se chama E Agora? E ele é voltado para profissões e profissionais. É um meio de eu expor o que eu tô passando no momento, a minha dúvida vocacional. E eu tô tentando trazer essa ajuda pro pessoal, mostrando como funciona certas profissões e como é a vida do profissional de tal área, para tentar ajudar. E bom, eu tô te mandando essa mensagem não por conta de algum episódio em específico, mas sim por causa de um dos ouvintes. Foi no episódio 527, X-Men, se eu não me engano, eu ouvi o depoimento dele, onde ele te conta como tu influenciou ele a ter coragem de seguir os planos da vida dele, e até coragem de pedir a noiva em casamento. E ele também criou coragem de te mandar a mensagem. E isso é uma coisa que eu tentei fazer há um tempo atrás. Eu fiquei muito emocionado e muito tocado pelo episódio e eu decidi mandar a mensagem. Eu me senti obrigado de te mandar esse áudio porque eu tava precisando expor isso. E te agradecer por me ensinar como me comunicar. Ou pelo menos me dar a coragem que eu precisava para aprender a falar com as pessoas. Porque eu acredito que a comunicação é o que move a humanidade. E o podcast é um meio de comunicação que tem muito potencial, muito. E eu aposto tudo nisso, tudo. Eu agora faço podcast por hobby. Meu sonho é um dia conseguir fazer como profissão, porque eu vou estar fazendo algo que eu amo e que é muito importante pra mim. Então eu tô te mandando esse áudio só pra agradecer mesmo. Eu te desejo muito sucesso, mais 10 anos de Café Brasil e que a gente consiga despocotizar o Brasil. Comigo já funcionou. Parabéns. E até a próxima.
Olha só, um comentário de um colega podcaster ganhando um baita jabá aqui no Café Brasil. É, mas não foi por acaso, não, viu? Carlos, você é um exemplo daquilo que eu mais prezo aqui, sabe? Gente que se inspira no trabalho dos outros e parte para fazer acontecer com as ferramentas que dispõe. No seu caso, um podcast que eu já indico aqui, ó. Olha só, lá no Mundo Podcast está o E Agora, que eu espero que tenha vida longa. Esse seu comentário me dá a certeza de que quando eu faço o Leadercast e o Café Brasil, meu dia é útil, viu? Manda um abraço aí pro Tiagão, pro ALX e vamos em frente.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, e o Carlos Adriano receberá um kit DKT recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então, hoje tem visita. Cissa está de volta ao programa, então eu quero que ela faça com carinho. Cissa, é só você hoje aqui, vem cá, vem. Na hora do amor, use...
Prudência, ai que bom, prudência, prudência, que ótimo. De manhã levantei, fiz xixi, li o jornal, sem escovar o dente. Tomei café com leite, como sempre, correndo. Me arrumei, fui trabalhar, nem lembrei de dizer tchau pro povo lá de casa. Fui tocar música com meus amigos músicos, e aí eu canto o dia inteiro, eu canto e canto e canto e canto e canto. Às vezes pra ninguém, porque é um ensaio. Às vezes pra ninguém, mesmo não sendo ensaio, mas sempre junto com os meus amigos músicos. E quando vai uma multidão, parece que eu sou tão importante. Depois acaba tudo, eu volto quieto pra casa. E quando eu chego lá em casa, tá todo mundo dormindo. Tá tudo escuro, escuro pra burro. Eu fico olhando a rua pela janela de casa. É madrugada, eu sozinho com eles dormindo. Desligo a última luz da casa, vou dando trombada até o quarto dos moleques. Beijo eles um por um, cubro eles um por um. Tropeço um bocado pra chegar na minha cama. Eu dou um beijo leve e demorado nos cabelos da minha mulher que dorme. Eu tiro a roupa e deito acordado, eu tô nu. Eu me cubro, olhos arregalados numa fresta de luz no teto. Eu sonho sozinho com meu coração pequenininho, minha compreensão também pequenininha do conjunto das coisas todas. Eu, medo da morte e tudo mais, sonhando sozinho me pergunto se quando a gente canta alguém presta atenção na letra. Mas eu tento tentar dormir, aí vem aquele monte de dúvidas que a gente tem quando trabalha como artista. E vem fé, e vem tristeza, e vem alegria, e tesão, e neuro, e fantasia, e Dionísio, e ditadura. Eu não sei, não sei, não sei, não sei. Eu pego no sono, preciso dormir um pouco, e sonha muito. E se o cara não descansa, ele não canta direito e não leva sustância pro coração do cidadão comum. E amanhã é mais um grande dia, um dia comum de muito trabalho, um dia grande que nem um diamante. Um longo dia belo, um baita dia duro e lindo, eu ganho pra estar brilhante. Um dia útil, um dia útil, um dia útil. Um dia útil, um dia útil, um dia útil, um dia útil, um dia útil.
Que tal, hein? Você ouviu Um Dia Útil, do Maurício Pereira, com o próprio. Muita gente me pergunta de onde eu tiro os assuntos que utilizo no Café Brasil, tão diversificados e quase sempre pertinentes. Eu não tenho uma fonte específica. As ideias vêm da observação, das histórias pessoais, das coisas que ouço, dos e-mails que recebo dos ouvintes, dos livros que eu leio, da televisão, do jornal, de qualquer lugar, enfim. E às vezes, vem de uma música. Como o programa de hoje, que nasceu depois que eu ouvi essa música que acaba de tocar, O Dia Útil, do Maurício Pereira. Vou falar dela. É bom que você tenha prestado atenção na letra. Prestou, hein? Não? Tá ouvindo o podcast, é? Então volta lá e ouve de novo. Eu espero. Eu tive a chance de entrevistar o Maurício Pereira no Leadercast e comentei com ele sobre a música Um Dia Útil e sobre a envelhecência. Ouça só a conversa. Eu usei uma música sua que me gerou um programa inteiro chamado Um Dia Útil. Olha a entradinha dela aqui.
De manhã eu levantei, fiz xixi, li o jornal, sem escovar o dente. Tomei café com leite, como sempre, correndo. Me arrumei, fui trabalhar, nem lembrei de dizer tchau pro povo lá de casa.
Que é uma delícia, é você cronista, né? Nesse momento é um cronista contando um pouco da sua vida. Aquilo não é uma poesia, você pode escrever como se fosse um texto.
Como um texto.
Um texto normal, né? E me gerou um programa. Mas depois eu fiz um outro programa que eu achei interessante, que eu quero perguntar pra você pro final aqui. Eu fiz um programa chamado Envelhecência.
Ué?
Onde eu conto de um período da vida da gente que não é nem a velhice, nem a maturidade. Sim. Saímos da velhice, da maturidade e vamos pra velhice. No meio tem um negócio chamado envelhecência.
Nem me fale.
Que é onde nós estamos, né? Como é que isso aí tem... Como é que você tá lidando com isso, cara? Essa transição, como é que isso interfere no teu trabalho? Quando você olha pra trás e vê, pô, eu Maurício, de 30 anos pra cá, o que tá acontecendo agora, cara?
Muitas coisas. A vida de músico independente, as coisas acontecem muito devagar. Então, por exemplo, nesse momento, nós estamos aqui em março de 2011, depois de 17 anos de estrada com o Daniel Zafran, foi com quem eu gravei o Mergulhar na Surpresa, a gente fez nosso primeiro show internacional esse fim de semana passado em Buenos Aires.
Legal.
E a gente foi muito amado lá. Então tem um lado que é, depois de 20, 25 anos na estrada, você começa a ser reconhecido. Eu, porque sou um cara introvertido, que tem um caminho solitário, cabeção guerrilheiro, não abro muito, né? Tem horas que eu sou intransigente e pago o preço disso. Então, depois de 20, 25 anos, eu aqui com 51 anos, tô colhendo um pouco de fruto.
Legal.
Esse é um lado. Tô mais tranquilo. Na hora de eu fazer um disco, eu não tenho pressa. Eu posso esperar um ano, dois anos. Se eu não tiver o que dizer, eu não digo. Né? Tem coisas na estrada para eu fazer. Então tem um lado que tô menos ansioso. Outro lado é, eu tenho 51. É duro chegar no fim do mês e não ter dinheiro. Então, e eu sei que a carreira é muito louca, a profissão é muito difícil. E eu preciso ter preparo físico para talvez chegar aos 70 e tá ralando igual.
Tô fazendo ainda, sim.
Então o que eu tô fazendo? Tô fazendo pilates, então eu tô mais forte do que eu era 10 anos atrás. Parece gozação.
Não, mas é verdade, cara.
Eu ando, eu tento me manter fisicamente forte. E tento, a minha cabeça... Eu tenho um filho de 19 anos, tenho 3 filhos. O de 19 tá tocando, tem uma banda. De vez em quando ele me chama para tocar com ele. E por ele eu tô tocando com músicos mais jovens e bebendo em fontes de gente que tem 30 anos a menos que eu.
Legal.
E eu tô então muito em contato com o que se tá fazendo em São Paulo agora. Então eu tô muito ligado, apesar de eu ser um jovem guarda, um bitomaníaco velho, eu tô ouvindo Tulipa Ruiz, Karina Burke, Kiko Dinucci, Rômulo Frois, Catatal, Rodrigo Campos, Rafael Castro, Marcelo Genesi, toda essa gente é muito familiar para mim. Ouço e com vários deles eu já toquei. Lulina. Então, um jeito de eu me manter vivo é fisicamente eu estar forte, outro é conhecer o que está acontecendo e ao mesmo tempo tentar manter a calma, porque a gente às vezes se empolga, que acha que aos 50 anos alguma coisa vai andar mais rápido. Então eu tive um dia de glória em Buenos Aires antes de ontem, mas saber que eu chego aqui,
voltei,
sou guerrilheiro formiga e tenho que cavar cada centímetro, então preciso estar fisicamente forte e mentalmente não muito ansioso e tentar fazer música de um jeito que ela não fique datada. Sim. Que é por isso que o Mergulhar na Surpresa, depois de 15 anos, eu fui levar um show 0 quilômetro para Buenos Aires. E as pessoas estão querendo ouvir. Então é isso, é uma hora de olhar para trás legal, estão me reconhecendo, já fiz muita coisa, já errei, já sei o que, que dá certo ou não, e olhar para frente e pensar, pô, preparo físico não é o mesmo. E a profissão não me permite diminuir o ritmo de trabalho, porque é difícil ganhar. Então é um momento de pensar muito mesmo, de ver como é que eu consigo me manter, não é jovem, é me manter vivo, ativo e funcional, porque muitas coisas eu já não consigo mais fazer. Então, sim, o que eu não estudei do instrumento, eu não vou recuperar mais agora.
Sim.
Tem coisas que a minha voz já não alcança mais. Então é pensar, sabe jogador de futebol velho?
Sim, vai correndo menos.
Eu faço o pivô, a inteligência tem que ser, às vezes a inteligência tem que ser grande. Então tem que ser manhoso.
Bom, cara, bicho, eu sou teu fã. Que gostoso isso, né? Você tá ouvindo a Pouca Vergonha, que na verdade é Polca Vergonha, com o Choro na Feira. Essa música é de Bilinho Teixeira. Então, a música do Maurício Pereira me pegou de jeito. Eu não sou músico, mas as coisas que ele canta ali serviram direitinho pra mim. O trabalho diário, o prazer de fazer acontecer, as dúvidas sobre a aceitação do seu trabalho, a sensação de importância quando temos uma audiência. a necessidade dos ensaios, as dúvidas. Eu acho que não importa o que você é. Pedreiro, padeiro, padre, maquinista, gerente ou enfermeira, deve viver essa mesma sequência rotineira. O trabalho, a recompensa e, eventualmente, o questionamento, tipo, afinal de contas, o que que eu tô fazendo aqui, hein? Mas eu não quero ir tão longe, não, na filosofia. Eu quero apenas entender o que é que eu considero um dia útil. Bom, a primeira definição, a mais fácil, é que a gente aprendeu a vida toda, né? Dia útil é aquele que está entre um final de semana e o outro. É aquele que não é feriado. É a segunda, terça, quarta, quinta e sexta, na maioria dos casos. É claro que isso é subjetivo. Para um bombeiro, domingo pode ser um dia útil. Para um padre que reza a missa, domingo é efetivamente o dia mais útil. Mas o que eu quero aqui é tratar desse conceito do útil. A definição dos dicionários fala que útil é aquilo que pode ter ou tem algum uso, ou é necessário, proveitoso, reservado ao labor ou produção. É legal, né? Pois é, mas eu acho que ainda não cheguei lá.
Não existe nada mais antigo do que cowboy que dá 100 tiros de uma vez. A avó da gente deve ter saudade do zingue-pô, do cinto de inutilidade.
Peguei você, seu envelhecente. Você é da turma que ficava grudada na Globo, hein? No começo dos anos 1970, esperando os desenhos animados, é. A música que você tá ouvindo é o Cinto de Inutilidades, composta por Nelson Motta e aqui na voz do Frejá. Olha só, as referências dizem que essa era a trilha de abertura do Globo Cor Especial. Mas lá em Bauru, cara, eu era pobrinho. A minha TV era em preto e branco.
No nosso mundo, tudo é novo e colorido. Não tem lugar pra essa gente que já era. Um cego velho, bang-bang de mentira. Vocês já eram. O nosso papo é alegria. Só alegria, só alegria. E o coração aberto pra quem faz o bem. Só alegria, só alegria. O nosso papo é alegria.
Café Brasil,
só alegria.
Então, eu não quero tratar da utilidade como se fosse um objeto, como algo que serve para alguma coisa. Eu quero tratar de outra utilidade. Aquela que eu não sei definir, que é uma sensação que surge como a certeza de que eu fiz algo que valeu a pena. É como este programinha, sabe? Ele toma um tempo precioso do meu dia a dia, um tempo que eu deveria estar dedicando a trabalhar para o meu sustento. Sob o ponto de vista do sustento material, o podcast Café Brasil me é inútil. Ele me consome tempo e dinheiro e não rende nada em troca. Analisando pelo conceito do útil, material, eu deveria é parar de fazê-lo. Mas é aí que vem o outro conceito de utilidade, que é o que me interessa. Aquele conceito que não é o material dos dicionários, mas que tem a ver com realizar certos desejos, com ter certas sensações, com observar mudanças que você provocou, com receber uma notícia que mostra que você fez algo de útil para alguém. O Café Brasil me dá prazer, me dá a sensação de que eu estou fazendo algo que vale alguma coisa, que de alguma forma eu estou sendo útil para alguém. O dia em que eu gravo o Café Brasil, para mim, é um dia útil. Um dia fora do cotidiano.
Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã. Me sorri um sorriso pontual. E me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar. Essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando pro jantar. E me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar. Meio dia eu só penso em dizer não. Depois penso na vida pra levar. E me calo com a boca de feijão. 6 da tarde, como era de se esperar. Ela pega e me espera no portão. Diz que está muito louca pra beijar. E me beija com a boca de paixão. Toda noite ela diz pra eu não me afastar. Meia-noite ela jura eterno amor. E me aperta pra eu quase sufocar. Morde com a bunda de papo. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã. Me sorri um sorriso pontual. E me beija com a boca de hortelã.
Você ouviu Arnaldo Antunes com O Cotidiano, que Chico Buarque compôs em 1971. Essa música é um barato. Os gostos da boca da mulher definem a passagem do tempo. Coisas de um Chico brilhante. Quando uma pessoa sente que ninguém necessita dela, perde o tesão de viver, de lutar, e vai aos poucos definhando, se sentindo inútil. Repare só como é a vida da gente. Quando crianças, temos um mundo pela frente, energia e curiosidade para fazer acontecer. Tudo é útil, tudo vale a pena. Na adolescência, vamos aprendendo a sair debaixo da saia da mãe, a tomar nossas próprias decisões. Quando adultos, partimos para construir nossas vidas próprias, casamos, temos filhos e nos vemos completamente envolvidos com a tarefa de proteger, educar, alimentar, vestir, dar moradia aos que dependem de nós. Essa é a fase entre os 26 e os 50 e poucos anos. E então começam a acontecer coisas estranhas, não por acaso, durante a fase da envelhecência. O filho sai de casa. A filha se casa e também sai de casa. O cachorro morre. E você vai vendo que sua importância como provedor para aquela estrutura vai desaparecendo. Não existe mais aquela relação de dependência de antes. E então, você se aposenta. Será que ainda existe isso, hein? E do dia para a noite se vê dispensável. Os filhos não precisam mais de você, a empresa não precisa mais de você, ninguém mais precisa de você e você se acha um inútil. Ah, você acha que eu estou exagerando, né? Pois a quantidade de gente que está lidando com essa sensação de inutilidade repentina é muito maior do que você imagina. E é aí mesmo que mora o perigo. Eu quero que meus dias sejam úteis. Não importa se tenho alguma relação de dependência direta com alguém. Estar vivo tem que valer a pena.
Se meus joelhos não doessem mais, diante de um bom motivo que me traga fé, que me traga fé. Se por alguns segundos eu observar, a isca e o anzol, ainda assim estarei pronto pra comemorar. Pescador de ilusões. Valeu a pena, sou pescador de ilusões.
Essa eu já toquei aqui em 2007. É o Diego Del Nero cantando Pescador de Ilusões, um grande sucesso do Rapa, ao qual ele dá uma roupagem mais romântica. Quando toquei aqui pela primeira vez, o Diego era um garoto que estava começando na música e que continua na batalha. Acesse o blog deste programa para ir até o site dele. Voltando ao nosso tema de hoje, o sentir-se útil. Fiz um podcast tempos atrás que tratava exatamente disso, o prazo de validade de cada um. A sociedade é perversa. Ela vai sacando da gente as responsabilidades conforme envelhecemos. Olha o seu avô ali, ou a sua avó. O que é que eles fazem de útil, hein? É pouco, é. Mas por quê, hein? Porque a sociedade tirou deles responsabilidades. Velho não pode fazer isso. Velha não pode fazer aquilo. Não queremos velhos aqui. E quantos velhinhos e velhinhas cheios de energia você conhece que não param quietos e estão fazendo acontecer, hein? Pois é, sentir-se útil é sentir-se vivo.
Valeu a pena, valeu a pena. Sou pescador de ilusões.
E sobre a importância de sentir-se útil, encontrei um texto de Eduardo Câmara no blog Mão na Roda, que é uma porrada. Trata da importância de sentir-se útil para quem repentinamente se vê preso a uma cadeira de rodas. Ao fundo você ouvirá Quem Puder Voar, Que Voe, de Luiz Macedo e Renato Lemos, que faz parte da trilha sonora do filme Anésia, que conta a história de Anésia Pinheiro Machado, a primeira aviadora brasileira. Nove anos atrás, eu era estagiário e também fazia alguns trabalhos como freelancer, o que me rendia o suficiente para meus gastos do dia a dia, saídas e pequenas viagens. Quando me tornei cadeirante, naturalmente eu tive que me afastar temporariamente do estágio. Um mês depois, quando mal tinha começado o meu tratamento de reabilitação, me deram um ultimato: ou voltava para o estágio ou cortariam a bolsa. Como ainda não tinha condições de trabalhar, acabei perdendo aquela fonte de renda justamente no momento em que mais precisava dela. No começo da reabilitação, no início de 1999, eu estava fisicamente, emocionalmente e financeiramente dependente. Não era capaz sequer de sair sozinho da cama para a cadeira. Não fazia mais estágio e era incapaz de encontrar um rumo. Sentia-me um completo inútil. A grande virada começou quando um amigo me indicou para um projeto como freelancer. O cliente ficava em São Paulo e eu poderia realizar todo o trabalho a partir de casa, usando o meu computador, o telefone e a internet para me comunicar. Até as reuniões seriam virtuais. E teria também flexibilidade total de horários, o que era estritamente necessário por causa das aulas da faculdade e sessões de reabilitação. Bati um papo por telefone com o tal cliente e fechamos o projeto, que começou logo em seguida. O cliente nem sabia que eu usava cadeira de rodas e isso foi muito bom para mim. Eu tinha sido contratado por ser um profissional bem recomendado e não simplesmente para ajudar em um pobre jovem recém-cadeirante e precisando de dinheiro. Sim, fez toda a diferença. O projeto durou meses e foi um sucesso, mas o melhor de tudo mesmo foi voltar a trabalhar, ser tratado como profissional, ganhar meu próprio dinheiro e me sentir útil. Foi um dos meus primeiros grandes passos para a independência.
Cantiga de canto, de concentração, agem de bem sente, com precisão. Nasci na floresta, canto e faço festa no seu coração. Voa, voa, azulão. Voa, voa, azulão. Cantiga de roça, de um cego apaixonado. Cantiga de moça lá no cercado, que canta a fauna e a flora, ninguém ignora. Se ela quer brotar, bota uma flor no cabelo com alegria e zelo para não secar. Voa, voa.
Voa, voa,
Então, eu li, eu pesquisei, eu perguntei, eu concluí. Para mim, dia útil é aquele em que eu aprendo ou ensino algo. Se eu chegar no momento de colocar a cabeça no travesseiro e perceber que passei um dia sem aprender ou ensinar alguma coisa, eu vou achar que tive um dia inútil. E você, hein?
Deixo o índio no seu canto, que eu canto acalanto, faço outra canção. Deixo o peixe, deixo o rio, que o rio é um fio de inspiração.
E é assim, ao som de Elba Ramalho e Renata Arruda, entoando Sete Cantigas para Voar, a obra-prima de Vital Farias, que o Café Brasil, que fez uma pergunta, vai embora. Para você, o que é um dia útil? Com Lala Moreira, muito útil na técnica, Cissa Camargo, muito útil na produção, e eu, Luciano Pires, aqui, tentando aprender ou ensinar na direção e apresentação. Estiveram conosco Carlos Adriano, do podcast E Agora, Eduardo Câmara, Maurício Pereira, Frejá, Arnaldo Antunes, Diego Del Nero, Elba Ramalho e Renata Arruda. E a visita do Wagner, a esposa Graziele e o filho Gabriel, que estão na Confraria Café Brasil. O Café Brasil só chega até você porque a Nakata também resolveu investir nele. A Nakata, você sabe, é uma das mais importantes marcas de componentes de suspensão do Brasil, fabricando os tradicionais amortecedores HG. E tem uma página no Facebook repleta de informações e abriu agora, cara, um canal no YouTube cheio de coisa legal, inclusive os videocasts que eu fiz para eles. Dê uma olhada lá, youtube.com/componentesnakata. Tudo azul, tudo Nakata. Este é o Café Brasil, que chega a você graças ao apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde ele veio, tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast e para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E se você está fora do país, é o 5511 964294746. Também estamos no Telegram com o canal Podcast Café Brasil. Olha, se você acha que vale a pena ouvir o Café Brasil e quer estar junto com a gente, aliás, quer se juntar a uma turma de primeira aí, cara, vem pra confraria, faça o seu dia ficar útil. Acesse o portal cafebrasil.com.br, clique no link onde aparece ali no banner do Cérebro Tanquinho e vem com a gente. Pra terminar, um dito popular que está sempre valendo. Cabeça vazia, oficina do diabo.
Ajuda-os, vós.
Há 13 anos em seu coração.